Boa noite a todos. O Livro dos Espíritos nos traz hoje as questões de 1011 a 1018. Estamos ultimando o Livro dos Espíritos aqui na quarta-feira. E muitos de nós que acompanharam a leitura, os estudos aqui durante esse período pouco mais de um ano, já deve estar craque, né? Sabendo o decore salteado. O que o Livro dos Espíritos nos coloca para que tenhamos uma vida melhor. Assim esperemos, todos nós. E nessa noite, trata das questões de 1011 a 1018, um tema muito simples da gente colocar aqui em 15 ou 20 minutos, e eu tenho a certeza que nós todos conseguiremos compreendê-lo, que é falar a respeito de paraíso, inferno e purgatório. É esse o item final do Livro dos Espíritos antes das conclusões. E na questão de número 1011, pergunta Kardec aos espíritos: um lugar circunscrito no universo está destinado à pena, aos gozos dos espíritos, segundo seus méritos? As penas e os gozos, respondem os espíritos, são inerentes ao grau de perfeição de cada um. E como eles e os espíritos estão em todas as partes. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes, como os espíritos encarnados são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o local onde habitem. Fica assim, uma resposta parecendo muito genérica. Mas é importante a gente fazer um retrospecto do que nós, enquanto seres humanos, pensamos a respeito de céu, inferno e purgatório. Primeiro que nós, desde os primórdios, sempre tivemos a ideia de que algum local assim existisse, um céu, um inferno ou um purgatório. E é importante a gente frisar, então, que essa certeza inata nos faz entender que sempre acreditamos na vida após a morte. Que sempre entendemos, ainda que de maneira inconsciente, que somos espírito e não matéria. Mas nós ainda temos algo a entender, que realmente somos, em essência, espírito e não a matéria. E essas questões nos confundiram ao longo da evolução da humanidade. Porque nós criamos um local circunscrito, como coloca aqui a pergunta de Kardec aos espíritos, aonde seria o céu, o inferno, o purgatório, demos nomes diferentes e a esses locais felizes, medianos ou infelizes, nós colocamos as nossas expectativas momentâneas de cada civilização. Em um momento, nós colocamos, por exemplo, os vikings, que o céu deles, o Valhalla, seria um local como? Que só adentrariam os bravos. Aqueles que morressem empunhando sua espada bravamente durante uma batalha. E lá estariam esperando, neste céu, as virgens, lá estariam esperando muitas bebidas e as comilanças e tal. Este era o céu. Enquanto o inferno seria um local extremamente gelado, aonde, porque o viking tinha, o grande inimigo deles era o gelo. Durante as suas navegações e a sua vida, que era no extremo norte. E nós vamos ver que a humanidade vai evoluindo essa ideia, mas nós não mudamos esta propositura de colocar um local feliz, mas de acordo com aquilo que é a felicidade, ou que nós acreditamos ser a felicidade aqui da Terra, baseada em emoções, e não baseadas verdadeiramente em conceitos morais. Não baseada verdadeiramente num bem maior. Nós esquecemos isso. E se a gente fazer uma análise mais, uma comparativa, inclusive por exemplo, com a felicidade do nosso corpo físico. Vocês já viram algum corpo físico? Estamos falando da matéria. Para a gente fazer uma analogia, para percebermos quanto a gente está equivocado sobre o ponto de vista do que é felicidade e do que não é. Nós já vimos algum corpo físico estar bem, estar saudável, quando ele está estático, quando nós nos alimentamos mal, em excesso ou em exagero. O corpo físico é uma máquina que exige o quê? Atividade, dinamismo. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos perceber que o espírito também, para estar bem, ele pressupõe o dinamismo. Diferente do corpo físico, mas um outro dinamismo. E nós vamos entendendo isso ao longo da nossa conversa. E por que isso é colocado? Nos traz uma mensagem a respeito do entendimento do céu e do inferno, Humberto de Campos, de Emertórides, que era um devoto, fiel. Ele acreditava nas suas proposituras do bem baseado no exercício das orações. E ele vivia orando. Eventualmente, ele tinha alguma atividade em favor do outro, mas era extremamente ligado ao comodismo. E achava que simplesmente não fazer o mal, para ele era o suficiente, porque ele orava. Em determinado momento, chega o momento do seu desencarne. E ele se vê, então, como ele aspirava e acreditava que iria para o céu, aonde ele estaria entre festas, entre pessoas amigas, comendo, se alimentando, de maneira incessante. E ele se vê nesse local. E ele se vê num local, então, que ele sai de uma festa e vai para outra. Sai de uma festa regada a um tipo de bebida e vai a outra. Tem um tipo de alimentação aqui, outro acolá. E passado um bom tempo, ele se sente incomodado com aquilo. Ele percebe que aquilo estava incomodando, porque não havia evolução de nada. Ele fala assim, olha, veja só, eu vou procurar alguém porque eu preciso evoluir, eu preciso mudar. Ele que tinha passado a vida toda nessa concepção do comodismo. E aí ele chega para um dos comandantes do lugar e questiona, olha, eu estou me sentindo aqui enfadado, incomodado. Eu quero descer aos infernos mais próximos à Terra para poder trabalhar, exercitar algo em favor do próximo. E é o que o companheiro dele, comandante do local, responde. Olha, você só come, dorme, vai a festas e curte as emoções da vida. Você pensa que você está onde mesmo? Ele já estava no inferno. Porque, veja, ele não estava num lugar superior como ele imaginava. Não é essa tranquilidade nos locais superiores ou mais evoluídos que nós vamos encontrar. Então, aí a gente precisa fazer duas perguntas. Nós estamos preparados realmente para o céu que nós aspiramos? E para o espírita, o representante maior do céu seria o nosso lar. Nós estamos preparados para aquele local? Porque é um local de atividade, é um local de trabalho, de busca incessante de realizações em prol da comunidade. Nós estamos preparados para isso? O que nós estamos criando? Qual local que nós estamos criando? E para onde nós iremos quando deixarmos a nossa vida física? E André Luiz nos dá uma receita, a dona Marlene colocou aqui, explicou para a gente para onde nós, como que se faz essa adequação de tal ou qual local. Porque a gente fala de afinidades, os grupos afins vão estar em tal ou qual local, mas como é que se dá isso? E André Luiz esclarece a dona Marlene Nobre no livro Evolução em Dois Mundos, na página 77, Desencarnação do Perispírito, ele nos coloca a respeito do peso específico. Nós temos um peso do corpo físico, mas nós temos um peso específico do perispírito, que está ligado às nossas condições, criações mentais. E esse peso nós não temos como fugir dele. E esse peso que vai gravitar o nosso espírito nessa ou naquela esfera, independente da nossa vontade direta. Então, por que estagiaremos no umbral, como fez o próprio André Luiz? Por conta desse peso específico que vai nos atrair para determinada esfera do plano espiritual, condizente com a realidade que eu criei para mim. Ah, mas é um local de maldades? Não sei. Ah, é um local como um purgatório? Não sabemos. cada um estará atraído para esta localidade e se fará, então, compreender uma realidade maior que a realidade do Espírito, aonde as nossas máscaras materiais, aos poucos, cederão lugar a uma realidade interior que verdadeiramente nos pertence, deixando de lado as ilusões, muitas vezes através do sofrimento, mas não um sofrimento eterno imposto pela divindade, não um sofrimento eterno imposto por Deus como castigo. É algo que nos pertence. É um sofrimento, se for o caso este, criado por nós mesmos. E como, então, nós alcançarmos paragens melhor? E é uma pergunta que a gente precisa fazer, como a gente colocou no início. Será que nós estamos preparados para esse dinamismo que é a vida espiritual superior? Será que nós estamos preparados para trabalhar em benefício dos outros, esquecendo o nosso egoísmo, deixando de lado aquilo que é, em tese, importante para a gente aqui, as minhas coisas, as nossas coisas, em favor do bem maior e coletivo? Porque é isso que fará verdadeiramente com que o meu peso específico melhore e eu alcance esses locais. E eu demande a locais melhores, que a gente costumeiramente chamamos de céu ou plano espiritual superior, como queiramos. Mas, para isso, nós precisamos quebrar o nosso vínculo, o nosso condicionamento com as ilusões que criamos aqui na Terra ao longo de muitas existências. São tantas ilusões, e a maior delas é que acreditamos que somos o corpo físico e não o espírito. E devemos viver por conta do corpo físico e não do espírito. Devemos viver às expensas das emoções e não do sentimento. É chegado o momento, e aqui também nessas questões está colocado isso, em que o nosso planeta vai sofrer uma reviravolta. Não porque Deus quer destruir tudo como fosse Sodoma e Gomorra do Velho Testamento, não isso. Mas é porque é chegado o momento em que as mudanças se fazem. Nós começamos a perceber, talvez ainda de maneira muito incipiente, mas já começamos a perceber que o mal é uma ilusão. O mal é uma ilusão temporária, criação de nós, homens, não de Deus. Então, só por isso ele é temporal. Porque ele foi criado por esse apego e esse condicionamento nosso no egoísmo de realizar satisfações próprias e não do grupo. Foi criado a partir da concepção de que eu preciso sobreviver, os outros não. E nós já vivemos uma época em que a conservação da comunidade passa a ser mais importante do que atender aos privilégios de um pequeno grupo. E nós precisamos avaliar qual a nossa postura diante desse contexto, para que façamos aí o regime não do corpo físico, o regime de melhorar a minha barriguinha, a do Paulinho, a minha está boa, não, melhorar um pouquinho? Não, é melhorar o espírito. É fazer um regime para que a nossa moral ela esteja extremamente light, né? Palavras da saúde moderna. Mas, para isso, o que precisamos fazer? Nós chafurdamos na lama das confusões, das paixões humanas durante muitos séculos. As nossas mãos estão manchadas, ainda que não vejamos, com os erros nossos do passado. E essas mãos que nos são dadas e que muito mal fizeram, agora precisam restituir a verdade. Elas precisam restituir o que é real e positivo diante de Deus. E como fazermos isso? É simples. Nós não fizemos o mal ao próximo. Agora é chegado o momento de exercitar o bem, que é verdadeiro, é perene, é duradouro e não se apaga, não se acaba mesmo. Então nós não podemos olvidar e entendermos com clareza quando Kardec nos coloca que fora da caridade não há salvação, é nesse sentido. É que nós precisamos olhar para o lado. A evolução, ela é individual. Porque eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer com que as coisas aconteçam ao meu redor para que eu evolua. Mas esse fazer não é em benefício próprio. Nunca será. É o fazer em benefício dos outros. É olhar além de si. É olhar além das minhas necessidades. Não fora isso que Cristo veio nos mostrar? E alguns entenderam como o próprio, e é uma imagem muito bonita, quando Jesus está carregando a sua cruz, ora, ninguém mais poderoso no planeta esteve por aqui do que o Cristo, mas ele não tinha forças mais para levar a sua cruz, o seu madeiro até o Calvário. E aparece um Cirineu para tomar dele a sua cruz, para que ele pudesse cumprir a sua missão aqui na Terra. Então nós precisamos ser mais Cirineus. Nós precisamos tomar a cruz alheia. E com Jesus, qualquer cruz fica mais leve. Qualquer caminho fica mais suave. E a partir daí, nós estaremos mais esbelto, espiritualmente falando. Nós estaremos melhores e enxergando uma realidade mais plausível do que estamos fazendo através dos séculos, olhando só as coisas do mundo físico, do mundo mundano. Que possamos nós, juntos, nós temos essa casa que nos apoia, nos assiste, nos dá instrução, nos dá ferramenta de trabalho no bem, para que a gente chegue aqui e exercite. E a gente precisa, todo dia, é um apelo, todo dia nós precisamos agradecer ao tio Rolando, à dona Bebé, à dona Irma Ragazzi Martins, porque eles fizeram o maior trabalho. Eles colocaram aqui ferramentas para que a gente consiga vencer. Não é a ninguém, gente. Não é uma religião. Para vencermos a nós mesmos. Ora, foi o bom combate que Jesus nos colocou há tanto tempo. E agora é a hora de travá-lo e vencê-lo. Que todos tenham muita paz.